Ela é feita de argila, feita de pedra, erva brava que mesmo sem água medra. Ela não sabe nem do futuro nem do passado, só sabe o que sente, pressente o presente cansado. Ela é feita de chuva, feita de vento, lua emancipada desde o início do tempo. Ela não sabe nem do arcanjo nem do diabo, só sabe o que sente, pressente o presente adiado. Ela é luz de negro, luz de luz de luz. Ela é luz que cega, luz que nos seduz. Ela é feita de verde, feita de sumo, maltratada ainda, linda de aprumo. Ela não sabe nem da mentira nem da verdade, só sabe o que sente, pressente o presente parado. Ela é luz de negro. No simples olhar do título abriram-se-me janelas para o texto bíblico. Às portas da criação, no Gênesis, lembrei do período antes da ordem do dia em que Deus fez os céus e a terra. Lembrei quando disse: faça-se luz, e a luz foi feita. Lembrei depois que a separou das trevas, que assim nascia ao primeiro dia. Dois, três, quatro, cinco, ao sexto, a luz, o Senhor, bem ou mal, funcionava, mestre oleiro, moldando o homem a partir de um pedaço de argila. Depois o fez cair de sono profundo, e no quanto sonhava, lhe retirou uma costela, pois foi nela que o barro cozeu a criar a mulher. Luzes de argila, o homem com uma mulher estão iguais para Deus. Já quando vi na letra, constatei a popular recriação da matéria feminina, feita de argila, de pedra, feita de chuva, de vento, feita de verde sumo. Primeira palavra no texto e em todas as estrofes, quem é ela afinal? Eva brava que mesmo sem água medra, lua emancipada desde o início do tempo, maltratada ainda linda de aprumo, devemos dizer terra ou dama, ou ambos objetos amorosos, o jardim e a celeste? Fonte de vida, argila, esvai de luz, mas o que no título parece iluminar o corpo, um espírito que acende a carne, ao refrão se instala a matéria sem claridade. Da condição feminina temos aí, na câmara escura, luz de negro, luz que cega, e ao manto diáfano, luz de luz de luz, luz que nos seduz. Luz do homem, da luz de Deus, ou sem luz própria, de um astro que recebe do sol. Sonhadas de contradições e mistérios, ambas as matrizes, mulher e terra, fazem orbitar no mesmo círculo o sujeito poético ao masculino, todos nós à volta sob o seu poder de atração. Seduz, mas cega, não deixa ver. O negro traduz esse nosso desconhecimento relativamente ao elemento feminino, mas também o deste elemento, pois só sabe o que sente, melhor que pressente. Lhe diz a intuição muito própria das crianças no jardim da Celeste, a qual por vezes andará mais próxima da sabedoria do que a nossa razão a cair de madura. Só para dizer que te amo, nem sempre encontro o melhor termo, nem sempre escolho o melhor modo. Devia ser como no cinema, a língua inglesa fica sempre bem e nunca atraiçoa ninguém. O mundo está tão perto do meu e o que digo está tão longe como o mar está do céu. Só para dizer que te amo, não sei porque este embaraço, que mais parece que só te estimo. E há até um momento em que digo que não quero e o que sinto por ti são coisas confusas. Até parece que estou a mentir, as palavras custam a sair. Não digo o que estou a sentir, digo o contrário do que estou a sentir. O teu mundo está tão perto do meu e o que digo está tão longe como o mar está do céu. E é tão difícil dizer amor, é bem melhor dizê-lo a cantar. Por isso, esta noite fiz esta canção para resolver o meu problema de expressão. Para ficar mais perto, bem mais perto, ficar mais perto, bem mais perto. Na tela cor-de-rosa, a sugestão é de que a língua inglesa fale por quem não falará inglês habitualmente. Se a semântica I love you está para amo-te igual, a primeira forma diz melhor. Soa mais expressiva na linguagem dos afetos, de se não tornar muito expressa no ser verdadeira. Para a linguagem amorosa, na consequência, valem mais as atitudes do que sua racionalização. Verbalizada, qualquer ideia dita claramente despoja-se de carga afetiva, e quem ama verdadeiramente sabe que não pode dizer inteiro o sentimento, tampouco se deseja traduzir. Quero estropiar o nosso amor, cortar-lhe as asas, vazar-lhe os olhos, trilhar-lhe os dedos e gemer. Quero o meu amor experimental, espremer-lhe as espinhas, embriagá-lo, desinfetá-lo e dormir. Quero o meu amor descapotável, furar-lhe os tímpanos, cortar-lhe as veias, amordaçá-lo, pisar-lhe os calos, arranhá-lo. O meu amor cabe na cova que lhe abri. O meu amor cabe na cova de um dente. Por uma experiência tipo cabriolé, onde se pode facilmente retirar a capota e abrir completamente no desejo erótico de expressar-se paixão, única psicose normal que, não fosse a forma malsã, esse desejo de experienciar tudo, de todas as maneiras. Sádico, o quero estropiar o nosso amor, a amadora diz ao amado objeto, transforma, para marcar egoisticamente, três últimas estrofes, apenas meu amor. E o confidente também será já o ouvinte leitor, de trilhar-lhe os dedos e gemer. Etc. Pisar-lhe os calos, arranhá-lo, até o anular absorver completamente na cova que lhe abri. Em posse total. Caixão na cova de um dente. Prevam, é certo e sabido, Mas então, por que não? Porque sopra ao ouvido o sopro do coração. Se o amor é vão, mera dor, mero gozo, sorvedor caprichoso no sopro do coração. Mas nisto o vento sopra doido e o que foi do corpo no turbilhão. Sopra doido e o que foi do corpo alado nas asas do turbilhão. Nisto já nem de ar precisas, só meras brisas raras. Corto em dois limão. Chego o ouvido ao frescor, ao barulho, à acidez do mergulho, no sangue do coração. Pulsar em vão é bem dele, é bem isso, e apesar disso, iriça a pele, o sopro do coração. Mas nisto o vento sopra doido, e o que foi do corpo no turbilhão? Sopra doido, e o que foi do corpo alado nas asas do turbilhão? Nisto já nem de ar precisas, só meras brisas raras. Denota-se aqui uma divisão interior, como a de Almeida Garré ao poema Gozo e Dor, o elocutor como que se tem suspensa a respiração num amor espiritual. O verdadeiro, criado não gerado, cuja ação realiza um antidepressivo pela tranquila distância de refletir sobre. Mas esse lhe dá a morte, não a vida do amor-paixão, levantando pó em vu, arstre, sarca, sem saber se nos abrirá o paraquedas. Sim, o amor é vão. É certo e sabido, mas então por que não? Porque sopra ao ouvido o sopro do coração. Do primeiro verso se retira a fatuidade amorosa, que também nos é por vários sonetos de Camões. Mas, nem por demasiada publicitada a droga e a dependência, nos afastamos dessa incongruência posta ao terceiro verso, entre parênteses. Se o amor faz mal, se causa dano, porque carga d'água as pessoas continuam a viciar, fumar, tocar as cordas sensíveis da paixão. Mas nisto o vento sopra doido e o que foi do corpo no turbilhão. Seres passivos, os amantes, mais objetos do que. Assim, em Não Vais Contar que Mudei a Fechadura, Coisas do Amor 2, Coincidências 1983, o vento passa à procura de um engano, bate à janela e redemoinha e causa dano. E o vento funciona bem, agente único. Além do que, citando de cor As Armas do Amor, Domingo no Mundo, 1997, o enunciador roga: armem o vento, que essa e outras forças de natureza façam papéis principais e como atores resolvam desamores. Mas ainda se não abriu o capítulo sobre o relevo dos mais adeptos pré-socráticos, fundadores do mundo, na lírica de Sérgio Godinho. Fogo, mar ou rio, terra à vista. Mais objetos do que não conseguimos dominar as sinergias. O espírito humano não consegue compreender o turbilhão, a torrente, esse sorvedor caprichoso que o impela a um abismo, redemoinho, buraco negro, nas três dimensões terrestre, marítima, celeste. Principal causa de morte e enfermidade, mais frequente entre os jovens, neste colóquio camoniano sobre o amor-paixão é objeto de debate. E a solução clínica está a mesma da medicina popular, a lição do tempo. Estragos de força maior, ciclones, furacões, tempestades, só eles ultrapassam a maioridade. Nisto já nem de ar precisas, só meras brisas raras. E cada vez mais, na meia-idade, vamos sendo menos impelidos por agudamente a sentirmos nossa falha narcísica, evitando expor-nos na intempérie. Escutando atentamente o boletim meteorológico, não saímos de casa com os ventos fortes, soprando a mais de que talvez não aguentássemos o sopro do coração. Não só como também o amor físico nos foge, folha pendendo como nós da vida.